Falando de livros.
Tenho o prazer de conversar com Karin Sarrego. Ela nasceu no Rio, carioca, formada em publicidade, mas mora em São Paulo agora com a família. É autora de Rima Rica, Rima Pobre, Gigi Balangandãs e Talismãs da Terra. A gente vai conversar sobre o último livro dela, chamado Palavrinha ou Palavrão. É uma pergunta e é um livro super bacana. Bom dia, Karin. Prazer em falar com você.
Bom dia. Um prazer falar com vocês. Um prazer falar com os ouvintes. E é sempre bom... Eu costumo dizer que é sempre bom a gente conversar, falar sobre livros, né?
Ah, com certeza é. É o que eu mais gosto aqui nesse meu programa. Falar sobre livros. Karin, esse seu livro que é super gostoso, né? Um livro gostoso de pegar, gostoso de ver, que é super ilustrado. É um livro que trabalha as onomatopeias. O que, que é isso? São os sons das palavras, né? Para criança que está começando a ler e crianças menores. Como que surgiu a ideia de você fazer esse livro?
Então, na verdade, esse livro é um projeto, faz parte de um projeto que a gente tem, eu e o meu parceiro de ilustrador.
O
né?
Daniel Kondo.
O Daniel Kondo, que trabalha comigo já, na verdade, todos os meus livros foram feitos com ele, né?
Sim.
E a gente tinha um projeto de trazer para a sala de aula, levar para a sala de aula a poesia, né? Eu acho que essa coisa de livros e de histórias, de literatura, é um trabalho bem idealista nosso, né? Assim, a gente sempre tem a intenção de fazer as crianças gostarem mais de livros, de criarem mesmo gosto pela leitura. E a gente queria tentar unir um pouco do tema de temas recorrentes No próprio currículo das crianças, né?
Sim.
E a gente falou, bom, então vamos tentar tratar, veio essa ideia da gente tentar tratar temas que eles fossem dar dentro do, né, dentro do que é exigido na escola, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira divertida, bem-humorada, para tirar a ideia de que é chato aprender, de que gramática é uma coisa chata, e a gente começou a pensar nisso, em trabalhar elementos da língua portuguesa, figuras de linguagem e tal, e fazer isso de uma forma mais leve.
Você...
Então aí surgiu essa ideia, assim, a gente já fez no Rima, Rima, Rima Rica, Rima Pobre, a gente trabalha efetivamente as rimas, né, a rima rica é o básico, né, da poesia, a rima rica e a rima pobre, é uma historinha lúdica, divertida e tal, mas que no fundo fala, tem esse conteúdo didático, né?
Sim.
E esse segundo agora é sobre os sons.
É verdade. Vocês são professores também ou não?
Não.
Mas tem criança, sabe o que é o contato com a escola e com os professores?
Ah, é bastante.
E com a meninada, com os livros dentro da escola.
Eu costumo dizer que eu sou mãe, eu sou católica e mãe praticante.
Ótimo.
Porque, na verdade, assim, eu sou muito, muito envolvida na vida. Eu tenho filhos pequenos, agora estão com 8 e 11 anos, e o Daniel também. Então, a gente vive muito, eu vivencio muito o dia a dia deles, muito a escola, sou muito, muito envolvida mesmo. Então, de alguma maneira, a gente se inspira, respira... E inspira tudo, assim, as crianças e, né, os livros e a vidinha deles, o conteúdo.
Sim.
E tal.
É interessante que na primeira página tem uma criança acordando e o dia começa assim, ainda tá meio escuro e tem um trindo despertador, né? Eu fico pensando, abri aqui, fiquei pensando, acabei de escutar uma notícia falando sobre a creche daqui da UFMG e justamente, assim, para trabalhar com as crianças que acabam de acordar, depois de uma sonequinha, depois do almoço, né? Porque às vezes as crianças dão uma cochilada dentro da escola.
Eu acho assim que, especificamente essa historinha, ela trata bem essa coisa desde...
Do dia a dia, né?
É a rotininha mesmo, a rotina do dia de duas crianças, né? E a gente trabalha com poesia, né? Com rimas mesmo, falando dos sons, né? Das
Sim.
coisas que fazem. É meio que para fazer a criança... Não só absorver o conteúdo do que é onomatopeia e tal, mas tem que ser uma coisa assim muito...
É
bacana.
Porque essa palavra não aparece aqui, né? Onomatopeia é uma palavra palavrão.
Então, você sabe que é engraçado? Pelo título tem um monte de mães e amigas.
Ah, não, ela tem, ó, brincar de onomatopeia, tá aqui.
No final a gente acaba decifrando, né,
explicando o que é isso.
O que é isso, né, entra a figura da professora mesmo que explica o que a professora fala, não é como se escreve um som, não é um nome feio, mas também não é um palavrão, né? Uhum. Um palavrão no sentido do grande, né?
Sim,
da palavra grande.
Do grande é meio complicado, né? Até para escrever onomatopeia.
É.
Não é?
E sabe o que é engraçado? É que eu escrevendo, né? E depois, e milhares de revisões, de trivisões, e um monte de. Até sair a final, a obra uhum. final mesmo, eu. Volta e meia, eu ia para a história de botar o acento no onomatopeia. A velha história de que agora não tem
Sim,
mais.
Sim,
né?
É verdade. E aqui eu peguei justamente uma página que são palavras que perderam esse acento. É. Odisseia, estreia, coreia, colmeia, geleia e mocreia.
É muito estranho, né, Rosali?
É muito.
É engraçado.
Estranho para gente que aprendeu de outra forma, mas para meninada tá tudo muito perfeito,
ah,
né?
Eles são esponjinha, né? Eles vão, pegam tudo rápido. É. O meu filho já entrou nesse bonde aí, já tá com 8 anos, ele aprendeu a pedir com acento, mas num momento que ainda não era tão exigido, né? Tem 7 anos.
Uhum.
Então agora ele já tá na onda do sem acento, mas as palavras parecem... parece errado, né? A gente olha, é esquisito, né?
É, eu acho que eu já até acostumei, sabe, Kari?
É, né?
É, porque esse acentinho aí desse ditongo, eu já tiro de letra, assim.
É.
Ai, mesmo
bom.
Porque eu escrevo muito geleia, sabe?
É.
Eu escrevo.
Ainda bem que não é mocreia, né?
Não, é verdade.
Ai, mas enfim, eu acho assim que a ideia do livro é exatamente testar mesmo, voltando àquilo que eu falei no início, assim,
uhum.
é trazer a ideia dos livros, né? A minha
Sim.
ideia de.
E do Daniel Kondo, né?
E do Dani, eu digo assim, o nosso objetivo mesmo é ser uma coisa mesmo que desenvolva gosto. Acho que leitura é tudo assim,
uhum.
na vida para as crianças, né? Eu acho que,
e de preferência com bom humor, né? Dando gargalhada.
É, eu acho que isso eu trago um pouquinho, Rosali, da minha formação eu me formei em comunicação social, né?
Uhum.
E trabalhei em propaganda muitos anos.
Sim.
Então, eu acho que isso também vem um pouco, assim, a publicidade tem... Eu fui redatora muito tempo, né? Trabalhava exatamente nessa área, na área de criação. E eu acho que a propaganda acaba usando muito, né?
Uhum.
Lançando mão muito do humor, né?
Pra Sim.
poder, é um recurso, né? Para poder atrair, chamar atenção.
É verdade.
Atingir o público-alvo de uma maneira mais...
Eu acho a propaganda e a publicidade um perigo. É porque seduz para um consumo que nem sempre é um consumo
adequado,
que se pode
né?
ter consciente, adequado, tudo bem. Mas a propaganda e a publicidade são super fundamentais nesse mundo capitalista que a gente vive. Agora, me conta uma coisa. Você começou a escrever depois que chegaram as crianças, os seus filhos? Para criança, os livros.
Não, na verdade eu tinha esse projeto há muitos anos, né? Assim, eu sempre gostei muito de escrever, aí não é à toa que eu também
uhum.
eu fui me formar em fazer essa
Nessa
formação
área,
em
claro.
Comunicação e tal, e trabalhar nisso, em redação, fazer trabalho em publicidade. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu me lembro até da eu tinha acho que 17 anos, não, menos, estava saindo do... Enfim,
no meio da adolescência.
Essa de colégio, eu estava... Eu me lembro, eu fazendo... Meu avô gostava muito de escrever.
Uhum.
Ele era fotógrafo, tinha esse lado meio artista. E eu me lembro, ele escrevia até para aquela revista Seleções, sabe?
Sim, sim.
E ele escrevia
claro.
Com um pseudônimo. Era uma coisa muito engraçada, assim. E a gente... Enfim, a gente conversava muito. E me lembro até hoje de eu fazendo discurso de... oradora, sabe, aquelas coisas de turma,
uhum.
e eu gostava, sempre gostei muito de escrever, de ler, né,
Sim.
e minha mãe também, minha mãe é professora, e esse
universo é o seu, né, afinal.
É, o mundo dos livros sempre teve muito, muito presente na minha casa e na minha formação.
E nessa época, outra pergunta, nessa época, qual que era os seus autores preferidos?
Olha, eu tenho até hoje um livro muito velhinho, todo amarelado, que é Cecília Meirelles.
E assim, ou isso ou aquilo.
Eu sou isso ou aquilo. Eu tenho uhum. assim, até hoje, se você fala um poema, não vou dizer que são todos, porque a cabeça já não está mais tão maravilhosa.
A Bela Arabella.
Mas assim, a Bela abria a janela, Carolina tinha curtindo, Maria Pena sorria bom dia.
Tá vendo como é que tá na cabeça?
Nossa, mas assim, na chácara do Chico Bulacha, é, o que se procura nunca se acha. Então eu tenho poemas na cabeça que vêm assim, estrofes inteiras, mas assim, muito fácil, porque era realmente um livro, sabe aquela coisa de livrinho de cabeceira, era,
sim,
era
é.
Cecília Meirelles, assim.
Uhum.
E aí, assim, essa, eu tinha muito essa coisa de contar história, e aí eu tinha sobrinhos, né, eu tenho uma irmã mais velha que tem filhos já grandes hoje, e aí eu, quando eles eram pequenos, aquela coisa de tia, né, não tem uhum. filho, você vira mãe tia, né, então...
É.
Eu contava muito história, de vez em quando eu anotava uma coisa ou outra. E quando eu conheci o Daniel, trabalhando em uma uhum. agência de propaganda, a gente fez dupla, né? Ele era diretor de arte e eu redatora. E aí a gente, ele falou, ai cara, e aí começou a me incentivar muito. Falou, vamos fazer, vamos botar no papel essas historinhas e nananá. E aí a gente começou a trabalhar e eu consegui... dar luz esse projeto aí.
Ah, que é muito legal. O trabalho dele também, eu acho que os dois, o livro é dos dois. Os dois são os autores, aliás, está aqui em frente, na capa
sim.
do livro, o nome dos dois como autores,
sim.
que é bem isso mesmo, né? Uma coisa junto com o outro.
É, eu acho que você está falando que é uma coisa curiosa, que é legal a gente falar, assim, porque eu e o Dani, a gente tem muito, a gente, normalmente, eu não sei como você tem essa... esse domínio desse universo aí, a maioria das vezes, né, não vou dizer que é uma regra, mas
uhum.
a maioria das vezes o autor, quer dizer, o escritor, ele escreve a história e ele muitas vezes, a história é só simplesmente passada para o ilustrador para
é.
Ele ilustrar
uhum.
né, a história. E, enfim, dá uma cara para aquilo, né, e eventualmente uma coisa ou outra pode ser até que seja mudada na história
sim.
em função do desenho, mas a praxe é nessa ordem, né?
É, exatamente.
E no nosso caso não é assim,
uhum.
entendeu? A gente, quer dizer, eu tenho um esqueleto da história normalmente, mas a gente senta para conversar e a gente desenvolve muita
e
coisa.
E trabalha junto, né?
É, isso. Então assim, aí eu brinco que eu palpito nos desenhos e ele no texto,
uhum.
e a gente muda muita coisa, é, já teve livros e histórias que a gente... mudou o final junto, entendeu? Ah,
sim.
olha, esse desenho é lindo, fica lindo aqui. Então
mas esse fazer... texto tem que mudar para adequar ao desenho?
Exato.
Então, legal demais.
A gente tem uma sintonia muito fina, muito legal, assim. É muito gostoso trabalhar junto.
Que bom, Karen. Muito bom.
Então,
e é isso, assim, o livro é muito legal, Palavrinha ou Palavrão, Karen Farrego e Daniel Kondo, livro da Companhia das Letrinhas. Bacana. Parabéns, obrigado por conversar com a gente aqui.
Obrigada a você.
E dê notícias, o nosso universo é esse, literário.
Obrigada, adorei conversar com você.
Tá bom.
E quero ter muitos outros livros para a gente bater mais papo sobre isso.
Isso mesmo, porque cada livro é uma ideia, cada livro é um livro diferente e faz a gente, leitor, também viajar para outros universos, não é isso?
Isso, obrigada, Rosalia.
Parabéns, Karen, obrigada.
Obrigada, um beijo, bom dia para vocês.
Bom dia. Eu conversei com Karen Sarrego, ela é autora, junto com Daniel Kondo, do livro Palavrinha ou Palavrão. O livro é da Companhia das Letrinhas. Foi publicado esse ano de 2010 e está nas livrarias. É um livro super gostoso e vale a pena ir conferir.
Falando de livros.